Salve a todos os nossos queridos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Sejam bem-vindos, muito boa noite. Segunda-feira, 26 de junho de 2023. Está começando mais uma live neste início de semana. E, bom, vocês já perceberam pelo início do vídeo que eu não estou sozinho, né? Enfim, pessoal, já sabem o que a gente pede antes de começar sempre, né? Deixem um like nos nossos vídeos, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem todo o nosso conteúdo. Podem usar a hashtag oficial Programa Papo Veloz. Ativem as notificações para sempre receberem os lembretes pelo YouTube. E vamos para mais um dia, né? Vamos começar mais uma live, porque a gente já está prontinho para começar a falar desse fim de semana. Felizmente, a gente não tem perigo de barrigada, como acontecia, né, Eric? Tá aí exibindo sua bela camiseta 46, que teve motivos para sorrir nesse fim de semana. É, a gente não tem mais perigo de barrigadas quando a gente fazia o programa no domingo. Então, felizmente, essa live vai um pouco mais atualizada. Datada, mas atualizada. Boa noite para você.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, esse pessoal todo aí que tá acompanhando nosso programa, né? É edição 300 e não sei mais, porque o Rodrigo desistiu de contar. Eu ainda sou a favor de que o Rodrigo volte a contar os programas. Por quê? Porque é importante para a nossa história. Ele fica muito pequeno com essa...
Gasta muito tempo.
Porque o pessoal saber que nosso programa é original, é o original, tá? E não a cópia descarada que o Reginaldo Neme meteu o dia desses aí, né? Mas isso não é o caso. Que meu caso, Rodrigo! Rodrigo! Uma coisa que eu sempre falo, né, ao longo de 300 mil anos de programa, é que às vezes é importante a gente saber a hora certa de se retirar de determinados ambientes para evitar situações constrangedoras, situações vexaminosas, situações em que você estava bem cotado há um tempo atrás e hoje em dia você é motivo de chacota. Não tão chacota, mas que você não precisava estar passando por isso.
Eu já sei do que você vai falar.
Sabe, né? Pois é.
Sei. Vamos começar com a frase?
Vai ter a pílula chotada do dia. Plagiado lá do Maradão Moderno.
Plagiado
também.
Não, homenageado.
Ah, sim, claro.
É inspiração dele. Até porque a maioria não é só dele, né? A maioria eu ponho por conta própria. Como, por exemplo, esta aqui. Isso vale pra todos, viu, pessoal? Qualquer situação na vida. E vale pra homem ou pra mulher, tá? Porque quando você manda a primeira mensagem pra alguém, ok, você espera a pessoa responder. Mandar a segunda mensagem pode demonstrar um pouco de preocupação, né? Aconteceu alguma coisa, não sei, não respondeu. Da terceira em diante é porque você gosta de migalha. Aí não tem o que fazer.
Aí não, né, campeão? Aí não.
Vamos para as frases? Vamos para os comentários? Vamos para os comentários iniciais. O pessoal que já está chegando por aqui. Matheus Góes. Ah, virou. O Papo Veloz chegou. Revirando não só os campeonatos, mas os programas. Boa noite para você, Matheus. Carlos Fonseca. Boa noite, Papo Veloz. Chegando. Carlos... Eu não sei se eu já te falei isso, mas eu já falei isso aqui uma vez no programa, eu repito, pessoal. É um dos objetivos que eu não consegui traçar enquanto eu era o produtor barra finalizador barra editor do tanto do Carnaval Show quanto do Carnaval em Destaque, que o Carlos apresentou. É, um dos objetivos que eu não consegui cumprir foi ter o Dominguinhos do Estácio gravando. Olha o Carlos Fonseca chegando. Pena que eu não consegui isso.
E agora não vai mais, né?
Não vai mais, infelizmente. Boa noite pra irmã. É. Agora não tem como. A gente tem que pensar em outro.
Olha, não, o Rodrigo, não fala não, Rodrigo. Não fala não. Esses dias eu vi um vídeo do... Hoje, aliás. Esses dias também que eu tô com hoje.
Eu vi um vídeo do Cauê Moura falando sobre essa questão, né?
Eu não, você fala que hoje em dia não seria possível você gravar o Dominguinho de Estácio. Mas, tipo, daqui a uns 5 anos, talvez menos, né? É, a gente consiga essa proeza, né? É meio que para o bem ou para o mal isso, né? A gente consiga
que
essa
cinco?
Proeza, né?
Que 5? Se eu tivesse dinheiro, eu gravava agora.
Você entendeu?
Só que os softwares são pagos.
Você entendeu o que eu falei? Não, né?
Entendi. Mas eu tô te perguntando, você entendeu o que eu disse? 5 anos não, já é realidade. Tô ficando velho, velho.
Nós estamos.
A gente já entrou no segundo tempo da vida.
Ah, pois é.
Como todo segundo tempo, a gente não sabe quando vai acabar. Então vamos aproveitar, né? Principalmente aproveitando pra começar nosso programa. Claro que eu vou dar uma enrolada de 10 segundos até a minha trilha terminar. E pra quem estiver entrando no vídeo, seja ele... Não, na verdade só pode ser ao vivo. Vocês podem responder a enquete.
Eu vou até ver a enquete.
E entrem lá na comunidade e respondam também a última... As perguntas que estão lá. Tem uma recente, acho que amanhã eu coloco outra também. Bora!
Ah, tem uma aqui, deixa eu ver aqui, comunidade, vamos ver aqui. Programa Papo Veloz, comunidades. Vamos ver aqui a próxima enquete. Ok, vamos lá, né?
Acho que a da comunidade já tá atrasada.
Um pouco.
É a da live.
Eu não quero me ouvir aqui. Eu quero ver, Rodrigo, antes nós prosseguirmos, eu acho que já está em vias de fechar a votação da pintura da Williams, né? Já fechou, olha, a votação já fechou. Fechou dia 23. Eu não consegui votar, mas...
No fim de semana do GP da Áustria será revelada a pintura que eles vão usar no Oriente Médio.
Isso.
Show. Vamos começar?
Vamos lá, né?
Vamos começar. Eu não sei nem que trilha que eu coloco, Eric. Acho que nem tem trilha pra isso. Então eu vou botar só GC. Pra gente falar, que a gente tem que começar o programa, claro. Falando da subida de Pikes Peak tão tradicional. E temos um novo tetracampeão, Robin Schutt. Superou Romain Dumas. Não quebrou o recorde da pista. Lembrando que oficiosamente o Robin Schutt tem o tempo mais curto. Só que foi uma edição encurtada, não foi no seu trajeto original de subir toda a montanha. Esse recorde permanece com o Romain Dumas, a bordo de um Volks elétrico. O Robin Schutt não conseguiu, mas ele ganhou o confronto direto e é o novo tetracampeão da subida, Eric.
Pô, clássico, né? Clássico para caramba a subida de Pikes Peak.
E com neve esse ano, viu?
Mas nessa época do ano?
Tinha uns bloquinhos de... Uns floquinhos congelados ali. Lá em cima, né? Lá em cima faz frio pra caramba. Agora o que mais tinha era a terra.
É, mas nessa época do ano...
Esquisito, né?
É, mas não tá no inverno.
Deixa
lá.
Deixa eu ver, eu acho que não era neve, não. Vamos procurar aqui. Pikes Peak. Hill Climb. 2023. Eu acho que não era, não. Acho que alguém mandou informação pra gente. Não era. Não, é terra mesmo.
Porra, Colorado, amigo. Estados Unidos nessa época do ano. Verão do caramba.
Nossa, mas tem uma foto aqui que parece mesmo, não? Nossa.
Ó, pra você ter uma ideia, nessa época do ano. Nessa época do ano, estamos em junho...
Nossa, os caras meteram... Sabe o que que era, Eric, que os caras confundiram? Eu também tava estranhando. Falei, não pode ser neve. Pelo amor de Deus, tá um calor do cão. Não, mas era no topo. Eu falei, não pode. Você sabe o que que é? Cal.
É o que? Sal?
Cal.
Ah, cal. Ah, tá.
Nas curvas, assim, pro pessoal saber onde fazer a curva.
Ah, tá. Assim, só pra constar, a média... Se bem que assim, a média de temperatura lá, nessa época do ano... Ela varia entre menos 4 e mais 3. Quer dizer, eu achava que era calor lá nessa época do ano, não.
É.
Não. O pico de temperatura geralmente acontece em julho, que são 18 graus.
É, não é uma região muito quente essa do Pikes Peak. Mas vai que de repente eles pegassem o dia mais frio possível, né?
O dia mais frio possível só se fosse no... Mas é que tá nessa época do ano, mas
é, assim... então, nessa época do ano, aí buf. Sei lá, vai que em cima do Pikes Peak é igual Santos, que você não sabe a temperatura. Inverno, tá um calor do cão aqui.
É, mas assim, a atitude de informação, a temperatura no inverno, que seria janeiro, mas lá no mês de janeiro, mais ou menos, dezembro de janeiro, ela oscila entre menos 11 e menos 19.
Sim, e se não fizer mais...
Você tem uma ideia? Já que o americano é frescurento e não gosta de usar metro, e não gosta de usar graus Celsius, eles conseguem atingir temperaturas abaixo do zero Fahrenheit.
Problema deles. Tá, mas teve um jogo, das eliminatórias da Copa passada, Estados Unidos e acho que Honduras, El Salvador, Honduras, sei lá, qualquer um desses aí, foi numa temperatura de menos 22.
Porra.
Jogando no Colorado, 3-0 Estados Unidos, foi Honduras, os hondurenses pediram cancelamento da partida porque eles estavam com hipotermia.
Enquanto isso, eu gostaria de solicitar aqui ao pessoal...
Só pra falar que o maior vencedor da subida é o Bob Anser, tá? A gente falou dele aqui no canal.
Muito bom. Eu quero só ver uma coisa. Aqui. Alguém, por favor, quem tiver um pouquinho de boa vontade, porque nós aqui a gente usa as medidas corretas, que é... Celsius, metro e por aí vai. Por gentileza, a hora que vocês gostam, que é a viradinha de câmera. Alguém traduz aqui para mim, por favor, quanto que seria essa altitude aqui? Quanto seria essas altitudes aqui do mapinha que termina em 1410? Pés. Só que eu não sei, eu não sou obrigado a saber pés, porque eu moro no Brasil. E aliás...
Não, Eric, mundo... não precisa muito. Se você lesse o texto, você achava. Já achei aqui.
Não, é.
Mas 156 curvas. São 20 quilômetros. Eles saem de 1440 metros na largada. E quando eles sobem lá no topo, 4302 metros.
É mais alto que La Paz.
Sim.
Caraca, velho.
Sim, mais alto que La Paz, mais alto que Lima. Só não é mais alto que Potosí. Potosí, para quem não sabe, é o local onde já aconteceu a partida continental de futebol mais alta do mundo. Nenhum outro lugar mais alto sediou. Enfim, Eric, temos um novo tetracampeão. Robin Schultz venceu. A subida é um espetáculo. E tá registrado mais uma das corridas sensacionais que a gente tem.
Muito bom, né?
Vamos pra próxima?
Bora.
Agora sim a gente põe a vinheta do Endurance.
Endurance.
Porque isso vai longe, Eric. Vai longe. Pode ir pesquisando por aí. Que é o que mais importa, na verdade, de saber. Que vai dar rolo entre a Penske e a BMW. Por quê? Aliás,
Aqui no link que você mandou, Rodrigo, aparece...
Sim, aparece o vencedor, o Mathieu Jaminet, só que eles foram punidos. Sim, queridos ouvintes. Mathieu Jaminet, deixa eu até abrir o resultado... Porque eu quero ver o resultado correto. Cruzaram a linha de chegada. Aliás, a prova terminou em bandeira amarela por causa da panca do Bill Oberlin. No finzinho, aliás, foi uma senhora panca. Em Watkins Glen, não sendo na parte da subida, nas duas últimas curvas, o Bill Oberlin conseguiu capotar o carro. Você imagina a panca que ele não deu.
No final da volta.
É.
Que legal.
E é uma curva lenta. Tá, não tão lenta, mas...
Não, assim, não é... Lembrando que eles usam o layout inteiro da pista, né? Não é o layout da NASCAR, não.
Não, layout inteiro.
usam a bota, no caso.
Exatamente. Aquele pinguelinho eles usam. Terminou sob safety car, uma corrida sensacional do início ao fim, espetacular. Menos para os brasileiros, alguns, aliás. Eu vou falar por quê. Foi num, assim, foi quase no instante. Tava liderando a prova o tanto o Cornel de Philippe, que tem o Nick Yellow ali como seu companheiro de equipe. Estavam liderando, mas no finzinho o Jaminet passou por eles. E o que aconteceu? Entrou a bandeira amarela do safety car. No exato instante, quase no exato instante que ele passou e conseguiu abrir, teve a batida do Oberlin e veio o safety car. Só que a Penske perdeu a vitória. Por quê?
Por quê?
Eles detectaram um problema na... Eu tenho que procurar a peça. Qual foi a peça? Aqui, punição a Porsche. Vamos ler a notícia, porque ela é muito tensa. Aqui. A inspeção pós-corrida constatou, reportagem do Grande Prêmio, que um bloco de derrapagem do carro de Tandy e Jaminet estava com a espessura menor que o permitido. Com isso, a dupla foi desclassificada, levando o BMW número 25 à sua tão esperada vitória histórica. Só que a Porsche Penske já prometeu que vai recorrer da decisão, porque ela diz que essa espessura está dentro do limite de tolerância.
Ué?
Não é a primeira vez que um trio tem esse problema. Por quê? Porque a Acura teve um problema técnico.
Que propósito? O skid block seria aquela tipo aquela prancha de madeira que fica embaixo do carro?
Quase aquilo. Boa pergunta, Eric. Eu acho que sim.
É isso mesmo.
Eu acho que sim. É isso
mesmo.
É a
própria.
Então. Aí a pergunta que não cala. Será que esse desgaste acontece durante a prova? Porque assim, ninguém pode prever o piloto passando em cima de zebra, passando em cima de detrito e desgastar aquilo. Enfim.
Mas ô Rodrigo, vamos lá.
Rapidinho, Eric, só pra completar a informação, eu vou passar pra você. Não é a primeira vez esse ano que uma equipe tem problemas, violações técnicas. A Meyer Shank, lá em Daytona, quando da vitória do Hélio Castro Neves, foi punida, constataram-se a manipulação dos dados de pressão dos pneus, mas a equipe foi apenas multada e manteve a vitória. E aí?
Vamos lá. Primeiramente, essa prancha, o tal do skid block, pra quem tá boiando, se foi isso que eu tô pensando... Assim, eu conheço, a gente conhece ela da Fórmula 1, que foi uma prancha de madeira que foi colocada no fundo, que colocado na parte de baixo do assoalho.
Minutinho. Boa noite, mãe. Agora tá valendo.
Sim, eu já ia falar isso.
Boa noite pro Michael também.
Tá demitido.
Pois é isso mesmo, Eric.
É isso mesmo o quê?
É parecido mesmo então, o sistema de Fórmula 1.
Então, é essa prancha que tem, é tipo uma prancha, no caso da Fórmula 1, a gente conhece pra Fórmula 1. Não sei como é, não tenho como precisar como isso é no Endurance. Mas, no caso da Fórmula 1, é uma prancha de madeira que fica no fundo do assoalho do carro, que ela serve justamente para prevenir que os carros sejam acertados para uma altura muito baixa, porque, porque assim, quanto mais baixa a altura do carro, mais velocidade ele atinge. Essa prancha de madeira, essa prancha ela tá ali para determinar essa altura. para terminar, para evitar que o carro fique baixo demais, até porque existe uma regra sobre isso, que se o carro ele tem um desgaste superior a 1 milímetro, a prancha tem 10 milímetros de espessura, no caso da Fórmula 1, se ela tiver com 1 milímetro de desgaste, resulta em desclassificação. Não sei a regra, como é a regra no... Não sei como é que é a regra no EC. Eu sei que, inclusive, já não é a primeira vez que acontece isso. Em 2016, a Audi foi excluída das 6 horas de Silverstone por conta desse problema dessa placa que fica embaixo do carro. Cara, assim, o desgaste acontece, só que a placa tá ali pra você não configurar o carro pra ficar muito baixo do que devia. Entendeu?
Provavelmente a Penske fez caquinha. E isso vai longe. Que eles vão apelar da decisão. Com isso, a vitória cai no colo de Niquielo Licono de Felipe. Por enquanto, a primeira vitória da BMW na prova, na história. E a primeira vitória da BMW nesse seu retorno.
Eu tô falando WEC. Não, gente, peraí. Reparou que eu falei WEC o tempo todo? Eu fui procurar o negócio do calendário do WEC aqui no minha referência.
Eu tô vendo esse fato. Mas a regra é a mesma. São categorias com regras convergentes.
Eu sinceramente espero que essa divergência de interpretação de regra não seja por conta de pés e polegadas. Aí
não.
Eu vou ficar puto.
Não, se fizeram isso é pra internar. Segundo lugar ficou pro Jack Aitken, Pipo Derani e Alexander Sims. Tiveram problemas no início, mas se recuperaram bem. E terceiro lugar pro Tom Blomqvist e Colin Brown, da Meyer-Schenck. Na LMP2, a vitória ficou com George Kurtz, Ben Hanley e Nolan Siegel. Ficaram na primeira posição. Aliás, os três primeiros na LMP2 foram de carros da Oreca. Na Não, LMP3...
Os seis primeiros pilotos.
Pois é, vai vendo. Na LMP3... Muito bem, obrigado, Felipe Fraga, junto com Gar Robson e Josh Burdon, liderando na frente. Lembrando que a informação que saiu esse fim de semana, o Felipe Fraga e o Gar Robson vão para a LMP2, já que a Riley Motorsport confirmou que sobe de divisão, porque a LMP3 não vai existir no INSA. A LMP3 vai ser só na Asian Series, na European Le Mans Series e na Michelin Pilot Challenge, que é uma categoria suporte do INSA. Mas vai ter LMP2, diferente do WEC, que não tem LMP2. Mas no WeatherTech vai ter. Já tinha confirmado que a United Autosports vai sair do WEC e vai ir para o INSA. E agora a Riley confirma sua presença com o Felipe Fraga subindo de divisão. Uma boa notícia. Na GTD Pro, a vitória foi de Jack Hawksworth e Ben Barnicoat, com o Daniel Serra na segunda posição. Faltou muito pouco, eles estavam tirando a distância, eles estavam pressionando até vir a bandeira amarela final. Ele e David Rigon. Aí na terceira posição, Antônio Garcia e Jordan Taylor. E na GTD, vitória de Frank Montecalvo, Aaron Tellitz e Parker Thompson. Eu só não achei, Eric, a posição das meninas.
Rodrigo, cabe mencionar que o GTD ficou na frente do GTD Pro?
Sim.
Pois é.
Acontece. A GTD Pro eu acho que tá fadada a se juntar com a GTD.
Muito bom, né?
Acho que a classificação não tá atualizada também.
Acontece, né?
Vai deixar quieto. Por enquanto, o que importa é isso, pessoal. Próxima etapa. É em Mosport Park. E acho que é na mesma data do... do WEC em Monza. Deixa eu dar uma zoiada aqui.
Do... não, é... é, Mosport.
Que dia Mosport que vai ser?
Dia 9.
9 de julho, né?
É.
É isso mesmo, 2 horas e 40 de prova, prova curta.
Aliás, todas as próximas provas até Petit-Leman são todas curtas, de 2 horas e 40.
Exato.
Mosport, Lime Rock, Elkhart Lake, Virgínia e Indy.
E aí pro final, com no final vai ser as 10 horas de Road Atlanta, a famosa Petit-Leman. Rômulo Baroni, boa noite pra você. Ele explicou da Fórmula 1, falou, né, da regra da Fórmula 1 se passar de um milímetro da desclassificação, com exceção caso o piloto rode e bata numa zebra bem alta. Se ficar comprovado isso, aí... e aí, Spa 94...
Olha, a classificação do campeonato você conseguiu achar?
Não, não sei se está atualizado.
Eu achei aqui, passa. Eu achei.
Pera aí, deixa eu só ver esse comentário. A FIA sacaneou o Schumacher, que o desgaste passou de um milímetro devido à rodada e bateu na zebra. Sim, ali fizeram de pilantragem mesmo, que o mundo estava passando por uma provação de medos, como o Edgar Melo Filho brinca. E ele fala que o Mosport Park é sensacional.
Manda, né? Vamos lá. É, a classificação do campeonato, do primeiro vem o GTPs. Pipo de Irani Alexander Sims vem em primeiro com 1.602 pontos. 33 na Endurance. Não sei porque eu tô falando nessa Endurance, mas não é o caso. Coronel de Felipe, Nick Iololi em segundo com 1.538. Nick Tandy, Matheus Jaminé com 1.527. Felipe Nasser e Matt Campbell na sexta posição, 1.374. Felipe Eng e Augusto Farfus, 1.348, na posição 7.
Aliás, o Farfus fez uma prova terrível, foi o primeiro carro a abandonar na prova.
Eita, aqui parece que foi o oitavo, né?
Na corrida? Aparece, não, tá falando da classificação.
Não, aparece na oitava posição, mas... é, não completou, quase. Retirou mais um oitavo.
Lembrando que se o Tende e o Jaminé recuperarem a vitória, eles vão pra liderança. Por muito, inclusive. Líderes da MP2.
Dando sequência, a P2 tem Ben Haney e George Curtis com 973 pontos, Michael Jensen e Steven Thomas, 970, Paul Chatan e Ben Kitchen, 967. Caraca, tem Trey Jones aqui, como assim? Pietro Fittipaldi e Devin De Francisco aparecem na 18ª posição com 484
eles
pontos.
Só correm os... só correram, acho que Daytona e Sebring.
Não. Deitou na Sibley agora, o Watkins Glen.
Verdade, eles vão correr as 4 de Endurance. O Pietro, pelo menos, né?
P3, Josh Burton, Felipe Fraga e Gar Robson com 730 pontos, liderando a categoria. Wayne Boyd, Anthony Mantella e Nicolas Varone com 606, também conhecido como Engenho de Dentro Rodoviária. E Matt Bell, Orey Fidani e Lars Kärnä, 604 pontos. Deixa eu ver se eu acho algum interessante aqui. Não. Não. GTD Pro, Ben Barnicoat e Jack Hawksworth, 1.795. Jules Gounon e Daniel Runcadella, 1.682. Antônio Garcia, Jordan Taylor, 1.623. Daniel Serra, David Rigon, na sexta posição, com 866 pontos. Devendo as etapas de Long Beach e
só estão correndo Endurance também.
Ah, tá.
Então, indo bem.
Gabriel Casagrande aparece sozinho na 20ª posição com 278.
Só.
Não peguei ninguém interessante, estão dando essa meta. GT Daytona, também conhecido como GTD. Brian Sellers e Madison Snow, 616. Aaron Telitz e Frank Montecalvo, 530. Cara, produção, como é que é possível que... não, o jumento retardado, presta atenção. Olha só, eu li errado. Brian Sellers e Madison Snow tem 1.592 pontos. O 616 é a pontuação da Sprint Cup.
Eu li errado, porque eu sou burro. Foi numa dessas, li errado que eu nasci, entendeu? Li linha errada assim, que eu tô aqui agora. Arão Tenitz e Frank Mantecava, 1.488 pontos. Roman De Angelis e Marcos Soares, 1.447.
Só procura os arandames agora.
Caterine Lege e Chinamon, que na sexta posição, com 1.223.
Ah, os arandames só correm em Endurance também.
Não achei ninguém interessante, então dana-se este...
Rael Frey, Sarah Bove e Doriane Pan. Ela só corre em Endurance.
Aham.
Vamos pra próxima?
Vamos então, né?
Bom assim. Terminou, já vai pra próxima. A live não dura muito. E a gente dorme cedo.
Sim.
Vamos pra NASCAR. E deu rochas tem, Eric.
Caraca, só que eu tava vendo aqui agora, quando eu fui abrir a página aqui na NASCAR, e aparece um close aqui da parte de cima aqui da porta, que aparece o nome do piloto, tem uma melancia desenhada do lado do nome dele.
Sim.
E o sorriso da melancia é o que é melancia. Que bizarro.
Genial.
Gênio.
Cara, esse circuito de Nashville é muito legal, esse oval. Ele é muito bom. Não sei por que ficou tanto tempo fora.
Porque era boa, aí tinha que ter ruim. Nossa, é horrível.
Não, a NASCAR não é a Fórmula 1.
Ah, é verdade. Eu tô tão traumatizado com esse negócio.
Bom, não tinha. Podiam ter outros vencedores? Podia. Mas não tinha como não sair de uma lista muito restrita que dominou a prova praticamente do início ao fim. Ross Chastain, William Byron, Tyler Reddick, que acabou tendo problemas depois,
Truex Jr.
Truex Jr. e Denny Hamlin. Se saísse desses cinco, era uma surpresa. Não que ia ser injusto. Não existe vencedor injusto. Existe perdedores injustos. Vencedores, não. Agora, o Tyler Reddick foi caído dessa lista, Eric. Adivinha pelo qual motivo banal que a gente condena muito?
Ah, totalzinho?
Não.
Ah, lá vem. Qual foi?
É o outro.
Ah. Vai, fala.
Pneu saindo do lugar.
Ah, que inferno, velho. Os caras não aprendem.
Ele ainda
e detalhe, consegue... não, Rodrigo, não tem mais a desculpa. Pessoa, eu vou dar pra vocês. Não tem mais desculpa. Aí, porque agora porque são snowboardinhas, aí eu quero agilizar o Peter, sabe? Aí eu, em vez de pegar as cinco, eu deixo uma faltando. Aí o carro vai pra pista com quatro porquinhos, sabe? Na ruela, vai com quatro porquinhos na ruela. Não tem, olha, gente, não tem mais desculpa. É um porquinho só ali. É um porquinho só. Como que vocês ficam tretando com isso, velho?
Quer apertar eu menos, tô... em vez de dar todas as voltas, que é só dar... um apertinho. Os caras acham que vai conseguir. Não dá mais certo. Cai toda hora. E aí é o seguinte. Punição. Aí o Tyler Reddick foi parar lá atrás.
São duas voltas, né?
Oi?
São duas voltas, Rodrigo.
Duas voltas se cair na pista.
Aham.
Como caiu? Ele conseguiu entrar no pit lane. E aí caiu dentro do pit lane e ele só larga no fim do pelotão. Ó. Ó. O que que deu nele?
Não passava nem Wi-Fi, né?
Nem Wi-Fi engraxado. Foi por questão de centímetros, praticamente, que o pneu não caiu no... Na parte de pista.
Centímetros, tá, gente? Centímetros. Vocês americanos que não gostam de... Tem trauma de sistema internacional de medidas. Centímetros.
Americano é bocó.
Deixa quieto.
E Ross Chastain ganhou uma guitarra pra coleção. Tamo aí vendo os melhores momentos da prova lá. Tyler Reddick liderando tranquilo no início, teve a relargada. Eu não consigo ver muito bem o número, tá, pessoal? Eu vou descobrir que isso é a última volta na bandeirada.
Não, isso aí já é largado do segundo segmento. Da volta 98 ali, eu consigo enxergar.
Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Porque eu tenho um monte de janela aqui, tá, pessoal? Só pra...
Uhum.
Confesso que a corrida deu sono, pisquei várias vezes. na corrida. Aí deu sono pra caramba, né? Eu piscava, voltava, dormia um pouco.
Ah, mas o segundo segmento geralmente não. Dá uma piscada, né?
Não, foi no terceiro. Aí mas na hora de dormir eu não consegui dormir, demorei pra dormir. Puta que me
pariu. Aí esse aí é o segundo.
Hum?
Mas esse é o segundo.
Sim, agora tô falando. Mas as piscadas foram no terceiro.
Ah, tá.
Olha lá, Truex Jr. Aí teve um cidadão que mandou um comentário que saiu o Kyle Busch, a Joe Gibbs não é mais nada. Pô, os caras vivem na puta, pô. Não é mais nada. O Bell já tá nos playoffs, o Truex Jr. Já tá nos playoffs. Agora.
Olha só, não, tá to... Não, o. O Truex Jr. tá no playoff. O Bell tá no playoff.
O Hamlin tá nos playoffs.
Hamlin tá nos playoffs. Só falta 54.
Isso aí
é Gibbs. O Ty Gibbs, ele tá devendo... Olha só, pessoas. O Ty Gibbs tá devendo 10 pontos pro Daniel Soares. 10 fucking pontos. Vence o segmento, já tira.
Você viu isso, Eric? Duas voltas, tri-wide. Duas voltas, tri-wide entre Martin Truex Jr., Ross Chastain e Tyler Reddick.
Amigo, vamos entender uma coisa também.
Olha lá.
Um
pneuzinho! Olha o pneuzinho!
Puta merda, hein, campeão?
Olha o pneuzinho! Acabou com a corrida do Tyler Reddick.
Puta merda, hein, tio? Parabéns, hein?
Michael Jordan ficou no veneno.
Né?
Mas foi por muito pouco que ele não perdeu as duas voltas. Aí não, fica todo mundo olhando no... Rodrigo, tá explicado, patrocinado pelo Tunin. Tinha que dar merda mesmo.
Eu acho bacana é que o nome da pista é Nashville Super Speedway. E tem 1.3 milhas. Não tem nem a mini meia.
Super Genial.
Speedway, claro.
Genial.
Adoro essa coerência.
É igual eles falarem que pouco não tem 6 curvas. É. Olha lá, olha o carro começando a dançar. Olha lá, passou pelo box. Caiu o pneu. Que sorte que ele deu. Tá, não foi centímetros, foi metros, olha. Olha lá, tava na disputa com o William Byron. Foi um
centímetro, 100 no caso.
É.
Tá merda, viu?
Ainda estragou o trabalho do jardineiro.
Ah. Ah, mas isso aí sempre, né?
Normal, né?
É o tipo... Como diria o Hamilton Rodrigues jogando na Ramanasca, aquela guinadinha pra esquerda, por favor, por gentileza.
É, né? Na MotoGP ele não pode falar isso, porque não tem como. Olha lá, olha o Keselowski ficando. Ficou na relargada, olha a panca do Truex Jr. Aqui a câmera não vai mostrar. A câmera corta bem na hora que. Pra mostrar o trabalho de correção do Kyle Busch. E o Ryan Blaney dá uma senhora panca. Por quê? Porque o Brad Keselowski. Tinha que ser. Largou mal para um caramba. E olha lá. Olha lá, olha o funil abrindo. Alguém ia escapar. Aí veio o Blaney, tentou corrigir, só que o carro guinou pro muro. Quando guinou pro muro, foi de frente. Por que isso? Porque é Brad Keselowski.
E o Kyle Busch também indo embora.
E o Kyle Busch conseguiu controlar, mas bateu feio, bateu forte o Ryan Blaney.
Ah, dead.
Óbvio. Sabe o que foi isso? O Eric Gabriel, do Motorsport, lá na cabine. Vou apostar no Brad Keselowski pra vencer. Ou eu ganho sozinho ou eu perco sozinho.
Perdeu sozinho.
Perdeu sozinho.
Parabéns.
É a zica da cabine.
É.
Como sempre. Denny Hamlin liderando, Truex Jr. em segundo. Olha, cadê? Cadê a Joe Gibbs decadente? Ia falar pra aquele infeliz.
A Joe Gibbs tá decadente.
Falar o que que tá decadente. Não, agora que não deu 10 horas.
É.
Disputa espetacular e a vitória de Denny Hamlin no segundo segmento. Somando mais uns pontinhos. Quem tá começando a somar uns pontinhos interessantes de segmento, Eric, é o Bobo Wallace. Ele não vai pros playoffs por enquanto, ou vai? Acho que ele não tá nos playoffs ainda, né?
Boba?
Olha que ultrapassado.
Tá. Foi assim, tá pro ponto.
Tá, ok. Vamos aguardar então até o final. Quantas provas faltam?
Bom, essa foi 17, faltam.
Então 9. Faltam 9. 9 provas pra chegar nas 26. Então, quantos vencedores temos?
Ó, tem 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
11. Salvo se a gente tiver 9 vencedores diferentes.
Ah.
Quem venceu uma já tá classificado.
Sim.
9, 8, 7, 6 ou 5 vencedores novos. Aí foi um momento que o Ross Chastain passou um aperto com o Alex Bowman. Aí o Alex Bowman acabou abrindo. Aí a última volta, bandeira branca. Truex Jr. tentou desesperadamente, não conseguiu. Danny Hamlin em terceiro, Chase Elliott numa bela quarta posição. Aí eu já acho que o William Byron foi numa decepcionante sexta posição, porque ele tava com carro para vencer. Mas tudo bem, isso acontece. O Byron tá mais classificado. Ele tá pensando em Phoenix, isso sim.
Não, o Byron. Não, pois é, o Byron, ele, olha só isso. O Byron ele tem mais vitórias, ele e o Kyle Busch. É, ele, por enquanto, vitória tá líder dos playoffs com 27 pontos.
Rochas tem. Justin Marks fazendo a festa.
O Byron tá com 27. E tem 27 pontos de playoff. Ou seja, tá bem adiantado no campeonato. Tá bem adiantado no campeonato. Você, hoje em dia, agora, já acho meio difícil você desenhar uma final. Desenhar uma final sem o William Byron.
E olha,
William Byron, Truex Jr., Kyle Busch. Já abriram mais de 20 pontos de playoff. Claro que ainda faltam. Claro que ainda tem toda a questão do final da temporada regular. Que o vencedor da temporada regular tem mais um bônus aí.
Quer dizer,
o Byron tá. Ele vai
as oitavas de final talvez eles passem tranquilo, mas aí nas quartas tem Talladega e Roval e Charlotte. Então tudo pode acontecer. E a semifinal é a semifinal, né, Eric? Se eles aprontarem durante o ano, tem Martinsville pra alguém acertar as contas com eles. Isso é bem interessante. Chastain e Truex, os caras da corrida. Cara, eu coloco o Tyler Reddick junto, Rômulo. A burrada não foi dele, foi da equipe. A corrida foi mais ou menos, porém o resultado foi ótimo. Eu achei ela melhor do que o normal, Leandro. Boa noite pra você. Eu achei ela que ela foi um pouco melhor do que o... Vamos dizer assim, um pouquinho a mais do que o... Mais ou menos. Danny Hamlin, depois do segundo segmento, não acompanho. Acho que pegou uma parte do terceiro ainda, viu, Rômulo? Ele tentou no terceiro. Mas aí depois que o... Que os... Chastain e o Truex se mandaram, aí realmente ele falou, não, deixa eu poupar meu carro, que é o mais importante, mais pontinhos de playoff. E o Reddick, calma, Rômulo, não se estresse, tem delay, não se preocupe, agora é que eu tô lendo os comentários. Reddick, se não tivesse problema da roda, brigaria a perder a vitória, fato. Tava andando nas cabeças o tempo todo.
Pois é, nessa brincadeira então, o que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui?
Se você tiver em mãos, eu gostaria só dos vencedores da Xfinity.
Vamos lá.
O Truex correu, né, Rodrigo? Sua anta. É Truex Series? Que Truex Series?
Truex, vamos lá. Na Xfinity, vitória do AJ Allmendinger. Próxima etapa. Aliás, as três categorias. Não. É, a Xfinity e a Cup correm em Chicago e a Truck vai correr em Mid-Ohio. Que a Truck teve vitória do Carson Rosevar.
E a Haley Deegan bateu de novo. Você fechou a janela na hora que eu perguntei, né?
Muito bom o time da pessoa, viu? Dá pra você deixar clicar no lugar certo ou pedaço de chorume?
Queridos ouvintes, quem tá nas plataformas digitais, não se estranhem. É Eric Von Draxler brigando com o computador dele.
Não, eu tô brigando com o site da Nascar. Ah, foi? A Religiga fechou em P28. Completou a corrida.
Oh. Não bateu. É porque ela tá mal pra caramba esse ano.
É.
Tá muito mal.
Uma pena.
Rodrigo, sua anta, sim. As antas são úteis pro mundo. Xfinity, o mendigo foi P1. Pô, Leandro, olha a porra do apelido que você pôs pro Almendinger. E ele andou bem também, viu, na Cup. Se deixar, o Almendinger faz sucesso. É. Devagarinho, devagarinho, que nem passarinho. Quando vemos, está na final. Cuidado com o Truex 2003.
Olha, devagarinho, devagarinho, mas cara, o bom, Rodrigo, é que as pessoas não prestam atenção nas coisas que a gente tá falando aqui. Merda. Porque olha só, que eu falei lá atrás? Você não consegue mais desenhar uma final sem William Byron e Truex Jr. Você não consegue mais desenhar uma final sem esses, pelo menos esses dois. Eu mencionei
cara, mas pouco. Do Truex Jr. eu vou preferir não falar.
É.
Porque quando a gente achava em 2018 que ele ia para a final, o motor quebrou e ele se deu mal nas quartas.
Não, Rodrigo, vamos lá. Rodrigo, considerando...
É, eu sei.
Considerando a teoria. Claro que a gente não está notando em conta os acasos.
Sim.
Motor quebrando, uma sarrada do piloto lá em Martinsville.
Cara, também, aliás, a gente
o
só...
O Big One está lá, Dega. Não estou considerando isso.
Aliás, a gente só... acertou muito antemão em 2020 que a gente cravou o Elliott vai pra final e ele foi e foi campeão. Do resto, todos que a gente fala, ah, tá na final.
É.
Só dá caca. Na ARCA, a Tori Breitner foi P9. Boa.
Ninguém perguntou.
Quanto mais pilotas surgir, melhor ainda. Almendinger fez sua melhor corrida em 2023 em Nashville. O Eric tá estressado, mas eu não tô, tá, pessoal? Podem botar comentários à vontade aqui. Só não xinga, senão eu vou xingar também. Almendinger foi P9 na Cup, top demais, sim. Top demais.
E cara,
vamos pro próximo, né? Vamos pra duas rodas?
Vamos, né?
Então vambora, que é hora de MotoGP.
MotoGP.
Mais um passeio da Ducati, Eric.
Ah, cara, quando você tem 8 motos pra desenvolver a moto.
Você tem 8 motos, sendo 4 desse ano, 4 do ano passado. Do ano passado já era um foguete e continua andando bem. VR46 agradece. Bezek segue na briga do título.
É.
Quer dizer. Acho que a essa altura, Eric, é a categoria entrando pras férias.
Uhum.
Eu tô com medo de cravar, mas eu vou cravar. A briga é pelo vice. Que no momento que o Martin... Não, eu vou pressionar. Fez uma corrida horrível. Uhum. Aliás, a Prama que fez uma corrida terrível.
Uhum.
O Johann Zarco fez o favor de tirar o compatriota dele da prova, o Fábio Quartararo, que tinha sido o terceiro na sprint. Os dois bateram e o Quartararo lesionou o braço. Ou seja, vai passar as férias de tipoia.
Para bônus.
Muito
bom. E o MM também, né?
É um capítulo à parte, espera. Daqui a pouco a gente fala dele.
Aliás, ô Rodrigo, quer fazer capítulo à parte? Antes da gente prosseguir aqui o de MotoGP, já que a gente está falando de MotoGP, fugindo do assunto, mas sem fugir do assunto, pessoas... Você que gosta de uma jogatina, você que gosta desses memes aqui, saiu já, já fiz a grande gentileza de pegar para mim, né? O MotoGP, MotoGP 23, o jogo oficial da MotoGP, né? De novo da Milestone. E Rodrigo. Assim, sabe aquela sensação de que o jogo foi lançado incompleto?
Incompleto?
Meio completo. Vou explicar por quê. Vou tentar resumir isso. Primeira parte boa. A jogabilidade melhorou muito. Pessoal que gosta de jogar no Easy, tipo eu, por exemplo, a jogabilidade do jogo está muito melhor. A moto está mais fácil de controlar nos níveis mais fáceis. Obviamente que o pessoal que gosta do modo mais hard também está lá para quem quiser. Mas tem um corno aqui enchendo o saco na porcaria do WhatsApp, que não é nem o WhatsApp essa bosta. Isso aqui é outro meme aqui. Eu não quero saber esse meet aqui, eu não quero saber dessa porcaria.
Tá? Desativa as notificações. Bicho
do caramba. Vamos lá. Só que assim, as coisas que estão inacabadas. Primeiro, o modo carreira. O modo carreira tem o circuito de Sokol, que você olha, parece um canteiro de obra. Só tem um cartaz de moto GP23 ali na reta principal e mais nada. Mas tem a zona de volta longa. Mas, assim, o jogo tem a pista da Índia, mas não tem, a pista da Índia não tem a zona de volta longa. E por conta disso, o circuito de Bud não aparece no modo carreira. Porque é aquela parada. Ai, as pessoas têm que lançar o jogo no DLC. Eu odeio DLC. O jogo, quer dizer, provavelmente vão atualizar mais pra frente. Eu espero que atualize essa bosta.
DLC é como se fosse a manteiga do pão. Você compra o pão. Se quiser a manteiga, você compra a parte.
Não. DLC, assim, DLC é tipo assim. Você vai no McDonald's. Você vai no McDonald's querer comprar um Big Mac, só que você só compra os pães. Os dois hambúrguer, o queijo, o molho especial, a cebola e o picles, um pão com gergelim. Tudo. São todos DLC separados. Legal, né?
A bosta. É assim mesmo, sensacional.
Exatamente.
Descobriram o melhor jeito de ganhar dinheiro.
O modo carreira tá meio. Tá meio parecido com o da NASCAR. Você não evolui mais a moto de acordo com as suas habilidades. Você evolui de acordo com a sua reputação. Ou seja, a forma como você vai andando, tipo assim, como você vai desenvolvendo o jogo, tipo, as posições que você chega. E o nível de amizade, eu não consigo achar um termo melhor. O nível de relacionamento com os pilotos da montadora que você tá interfere. É igual moto carreira do NASCAR Heat. Ou seja, você mata a importância dos treinos livres. Porque antes você tinha um treino livre que era o quê? Você usava o treino livre para poder desenvolver as habilidades da moto, né? Que você tinha que fazer tarefas, tipo passar pro Q2 direto, andar 100 km, mudar o assento da moto,
agora etc. Agora você tem que ser amiguinho dos...
Tanto faz você fazer um treino na sexta-feira e já ir direto pro Q2, ou você fazer o Q2 direto, só fazer o Q2 e vai pro Q1 e dança. Não dá nada. Assim, enfim, podia ser melhor nesse ponto. Espero que as atualizações do jogo acertem a pista da Índia. E, bem lembrado, você gosta das motos clássicas? Não tem mais. Você gostou da Moto E que teve no passado? Não tem mais. Tiraram e dana-se. A única coisa que sobrou do ano passado foram as 5 pistas que tinha no Nine, que era o modo cenários de 2009, que seria Donington, Estoril, Indy e Laguna Seca. E Aragon, que não tem esse ano, mas mantiveram. Quer dizer, fica meio esquisito. Tinha, tipo assim, você gostou. Ano passado tinha muito mais coisa. Tinha Moto E, tinha Red Bull, tinha. A Red Bull, que eu digo assim, a Rookie Cup da Red Bull. E as motos clássicas. E as motos 2009, obviamente. Uma pena. Podia ser melhor esse ponto. Mas dá pra divertir, né? Pelo menos a jogabilidade tá boa. Vamos voltar. Vamos
tá no nível da Ducati?
Hã?
Falando, tá no nível da Ducati?
Mano,
pera, tá passeando.
A Ducati tá inderrotável.
O Bezek ganhou a sprint com o Banai em segundo. Aí chegou na principal, o Banai venceu com o Bezek em segundo. A KTM parecia que ia pro pódio. O que aconteceu com o Brad Binder?
Caiu.
Punido! Na última volta ele passou. É regra. Meteu o carro a moto além da zebra, é punido. Tem que devolver uma posição. É. Não adianta o pit buyer ficar embufando e querendo jogar a culpa no.
O jogo também é chato com isso, tá?
Hã?
O jogo também é chato com isso.
É regra, acabou. É punido. Perdeu a posição. O Alex Espargaró foi pro pódio. Voltou ao pódio depois de muito tempo. Eric. Vou começar colocando um comentário. O Leandro Fausto tirou uma onda com a sua cara, mas tudo bem. Depois você responde ele em particular. Aqui não é o programa da Cristina Rocha. Aqui é o... Pra eu falar do Rômulo Baroni, que botou este comentário sobre Mark Marx.
É.
O que que acontece? Antes da gente entrar em opiniões. Uhum. Banaia passando a banaia na concorrência. Concordo.
Ô Rodrigo, parênteses pro Banaia. Cabe vocês também. Por conta de o Banaia estar fazendo a coisa certa, eu não posso mais fazer a coisa certa no modo carreira do MotoGP. Legal?
Sim. Pois é.
A pena. Vou ter que
usar
o preferido título. Não, não tem como.
Tá lascado.
E vai ser bizarro. Eu tirar o título da MotoGP e o Banaia continuar com a não ser que eles tenham uma pintura específica com o 63. Aí não sei. Vamos ver, né?
Deve ter, com certeza.
Não acredito, mas deixa aqui.
Enfim. Vamos lá. Se fizeram o jogo às pressas, é difícil. Mark Marquez não correu. Maldosamente. Teve gente dizendo que ele não correu na Alemanha só para conseguir se manter invicto. Ah, não, ele tava bem, ele poderia ter corrido, não correu porque aí ele pode falar que continua invicto em Sachsenring. Maldosamente. Porque todo mundo sabe o de 2020.
Mas ele correu na Alemanha.
Hã?
Ele correu na Alemanha, não?
Não. Não, ele não correu a prova.
Ah, meteu testado de novo?
Ele levou um puta tombo nos treinos, Eric.
Eu achei
não,
que tinha.
Aí não. Eu condenei o infeliz.
Não, aí parei. Mas vem cá, a sorte dele é que a sprint não conta, né?
Não, não conta. Conta a principal. A sprint tá contando numa categoria à parte, problema da sprint.
É, mas...
Mas
é,
realmente, mas o tombo que ele levou...
A pontuação conta, obviamente.
Lógico. Mas o tombo que ele levou... Não tinha mesmo como ele correr. Apesar de ter sido declarado apto, porque ele não quebrou nada, mas tava cheio de dor. Falou, não, não vou me arriscar, não. Tá certo ele. E aí na Holanda, a mesma coisa, nessa prova em Assen, dos Países Baixos. Só que dessa vez ele foi declarado inapto. E não pôde correr. Ao mesmo tempo, já começa a ventilar que ele vai sair da Honda. Algumas informações extraoficiais dão conta de que a KTM está preparando um basculante de grana para levá-lo.
Mano, assim, ia ser engraçado.
Peraí. Vou terminar as informações para você tacar a opinião.
Sim.
O Puig, o Alberto Puig, que é o diretor da Repsol Honda, diz que o Marques é livre para ir para onde quiser, que o pensamento da Honda vai ser sempre o mesmo, trabalhar para fornecer uma moto melhor, mas se o Marques quiser ir, vai. O Marques diz que está no pior momento da carreira, se machucando, não sendo competitivo e cheio de medo do futuro. A pergunta... Ele fica prestando lealdade na montadora que fez ele um rei na categoria, mas que tá uma draga. Ele arrisca ir pra outro e tentar começar uma nova história, mas sem a saúde e o físico de outrora. Ou ele se manda pra outro tipo de categoria, porque não precisa provar mais nada a MotoGP. A gente já cansou de falar isso, Eric.
Pois é. E é o que eu falei no começo do programa. A minha pílula de tarô do dia, né? A pílula pistola do dia, né? É isso. Tipo, a gente não tá falando de um piloto de assim, um piloto de meio pra frente do grid, tipo, segunda, terceira fila, que ainda tá tentando, que ainda tá em ascensão, tipo, tá na primeira, segunda temporada. Não, a gente tá falando do Mark Marquez, um dos maiores campeões da MotoGP, da história. O cara meteu só... O cara tem só 8 títulos na categoria, na MotoGP. Contando, claro, as categorias... A MotoGP conta as categorias menores, mas assim, são 8 campeonatos que ele tem.
E ele tem um recorde de vitórias consecutivas.
Recorde, é, pois
que
é.
Foi em 2014, quando ele bateu o recorde do McDurra. Ele ganhou, acho que 13, ele foi só cair em Bernou.
2014, né?
Cair não, acho que ele chegou em quarto em Bernou.
Quarto, ficou em quarto. O recorde, ó, 3, 6, 9, 10.
10 corridas seguidas.
Uhum.
É recorde. E acho que ele tem um recorde de vitórias consecutivas, independente do ano. Mas eu só teria que pesquisar.
Então, o Mark Marquez, ele é o piloto mais jovem a vencer 1, 2, 3, 4, 5, 6 títulos na categoria principal.
Cara, esse ninguém quebra dele.
Não. Mais jovem vencedor.
Único a ganhar ser campeão no ano de estreia.
O único a meter 13 poles na mesma temporada.
Cara, ou seja,
assim, cara, se for considerar também, mais jovem vencer 3, 4, 5, 6, 7, 8 títulos nas três categorias, e vai, cara, vai.
Não precisava disso, não precisava. O físico dele não deixa mais, ele não tá conseguindo atingir o melhor da pilotagem.
Gente, e detalhe, o moleque de, assim, é meio bizarro, o moleque de 30 anos. 30 anos! Já tá numa situação dessa. Mas assim, cara. Cara, ele não. Assim, a gente já fala isso há muito tempo. E só pra constar, o Rodrigo, o Mark Marquez, ele só correu na Honda. Você falou que ele leu a equipe que ele foi. Mandou que ele foi. Que fez o que ele é. Mas tem a Suta, ele tem a KTM, a Derby também, tá?
Ah, não, mas isso na Moto 3 e 2.
É, pois é. Mas vamos lá. Cara, uma coisa... Assim, é isso que eu falo. Às vezes a pessoa quer um algo a mais que, de repente, a pessoa nem precisa. Não cabe... Não, a meu ver, não cabe mais ele arrebentar com a saúde dele, com a saúde física dele, por conta de... Cara, já tava meio óbvio. Já fica meio óbvio, Rodrigo, quando ele perde uma temporada inteira. Ele praticamente tirou um ano sabático de 2020. Ele praticamente... Aliás, correção, ele tá... Olha só, até... Olha que bizarro isso. Até ele 2020, ele só tinha perdido uma, duas, quatro corridas. Assim, na categoria principal, não... Não, mentira! Assim, nas categorias menores, mas na categoria principal, ele tava enfileirado. Ele tinha corrido todas as corridas que ele havia disputado na categoria principal. Todas! Todas! Até ele arregaçar em Jerez de 2020. E aí não pegou mais. Não pegou mais. E assim, e tá uma situação... lamentável pra ele, porque, cara, é como a gente já fala várias e várias e várias vezes, ele não tem mais o que provar para ninguém. Ele é o Mark Marquez, assim como esse aqui é o também, é outro que inquestionável, assim como 12 mais 1, assim como Agostini, e mais uma pá de gente que não tem mais nada o que provar pra ninguém. Cara, aí vai se arrebentar mais ainda.
O risco que a gente pega é esse. De repente ele tem que andar mais do que a moto e se arrebentar de vez.
É.
É um receio, é moto.
Amigo, Rodrigo, é uma brincadeira que eu sempre falo. Brincadeira que eu sempre falo é assim. Um carro, se você bate a 30 por hora, você só vai ter que levar o carro no lanterneiro. Ele só vai meter uma tinta ali pra limpar ali a marca do arranhão. Se você bate de moto a 30 por hora, tu vai ficar 6 meses no hospital com a perna toda cheia de parafuso. Sabe? Não é... É porque não. Porque a moto, você é o chassi da moto. Você é o para-choque da moto. Fogo, cara. É fogo. É fogo. E é uma pena, Rodrigo. E é uma pena que esteja nesse nível. Esteja nesse ponto de tá, como é que fala... toda hora metendo atestado. Gente, já não dá mais. Ó, só pra você ter uma ideia. os 15 pontos que ele tem na temporada, da temporada desse ano, são todos da sprint. Ele não terminou nenhuma corrida esse ano, corrida principal, não a sprint. Não terminou nenhuma corrida esse ano. E principalmente, ou ele não terminou, ou ele não largou.
Tem isso, né? Ou não chega, ou não larga.
É, fora as três corridas. Em primeiro lugar, cara, esse campeonato da MotoGP, ele é as parênteses. O jogo lá também tem a corrida sprint, tá? No campeonato, mas enfim, é as parênteses. Cara, a MotoGP, com esse negócio da corrida sprint, que meio que não serve pra porcaria nenhuma, isso tinha que ser repensado. Isso era uma coisa que tinha que ser repensada para as próximas temporadas, porque se a sprint ela não tem influência nenhuma na corrida principal, se fosse, por exemplo, uma corrida que você tivesse... por exemplo, que nem acontece na Fórmula 2. A classificação ela é definida a classificação define o grid da corrida principal, mas aí a sprint você tem o grid invertido. Enfim, podia ser assim, se fosse alguma coisa assim, ok, mas não, é a mesma classificação para as duas corridas. Não serve pra porca nenhuma, não serve pra arrebentar os pilotos mais ainda.
É, serviu pra aumentar a audiência, pelo menos, mas...
Só se for, né?
Não tá no... Enfim, pelo visto não vai sair tão cedo, o povo tá gostando. Moto 2, vitória foi do Jake Dixon, primeira vitória dele na categoria. Caiu as lágrimas, como se esperado. O Ayogura e o Pedro Acosta... completaram o pódio. E na Moto 3, vitória de Raul Maziá. Fazia tempo que ele não vencia. Aí o Sasaki e Denis Ondil completando o pódio. O Diogo Moreira começa a sofrer um pouco com uma moto que não é moto top. Só o 12º colocado, sofrendo para tentar ficar entre os líderes. É complicado. A Ana Carrasco terminou na 24ª posição.
Normal.
Você fala a classificação, Eric? A moto da Ana Carrasco é terrível.
Não, você não tá achando já, não, Rodrigo?
Por enquanto, não.
E a moto E?
Calma, é separado.
Então tá bom. Vamos lá, classificação do campeonato. Rodrigo.
Uma prova já.
Hã?
Uma prova já.
É. Não, é maldade já, Rodrigo, a gente começar a querer fazer bolão.
De quando ele vai ser campeão?
Pra dizer quando que o Banaia vai ser campeão?
Cara, não é maldade. É porque tem duas Ducati brigando com ele.
E as duas satélites, não?
Sim. Jorge Martin e o Marco Bezzec.
Vamos lá. Nós temos o Banaia com 194, Martin 159, Bezzec 158, Brad Binder 114 e Johan Zarco 109. E aqui, cabe mencionar... Na moral, cara, do KTM segundo os construtores, cara, como assim?
Sensacional, ótimo.
Não, e o mais sensacional é o seguinte, Rodrigo. Pramac, 268. VR46, 256. Ducati, 222. Três equipes Ducati logo de cara.
Sim. E a Ducati só não tá liderando... Porque o Bastianini também. Depois se arrebentou, não voltou o mesmo.
Vamos lá, Moto 2, Arbolino.
Vai falando aí, Eric, que eu já volto aqui um pouquinho.
Desculpa.
Vai falando que eu já volto.
Vamos lá. Moto 2, Tony Arbolino 148, Pedro Acosta 140, Jack Dixon 104, Alonso Lopes 92, Aron Canet 76 pontos. Moto 3, Daniel Rogado 125 pontos. Eu odeio este cara. No Moto 3 tá me dando um trabalho. Raul Maziá 109, Yuri Sasaki 99, Ivan Ortolá 94, também, assim como o Denis Ondju. Eu quero ver a classificação da moto 3 aqui. Por quê? Porque eu tenho que ver a posição do Diogo Moreira e da Ana Carrasco. O Diogo Moreira, ele aparece na 6ª posição com 77 pontos. E a Ana Carrasco aparece lá embaixo na posição 31 zerado, obviamente, né? Meio óbvio que isso está acontecendo. Enquanto isso, nós tivemos a Moto E também. E, rapaz...
E o Matteo Ferrari ganhou as duas.
É o mesmo pódio? Não é o mesmo pódio.
O Matteo Ferrari venceu as duas. O Jordi Torres foi segundo nas duas. Só que na primeira prova o Randy Krumenacher completou o pódio e na segunda prova foi o Mattia Cazadei.
E o Granado foi sexto e quarto.
Também não voltou ainda 100% da cirurgia. Esperamos, né, nós, torcedores, que gostamos de ver pilotos brasileiros. A gente não assiste só porque tem piloto brasileiro, mas a gente gosta quando tem.
Uhum.
Que essas seguidas lesões dele não atrapalhem. Porque agora que ele consegue estar na Moto E, é piloto competitivo na Moto E, e disputar uma temporada completa no Superbike, mesmo que seja por uma moto menor.
Uhum.
Entendeu?
Enfim. Classificação do campeonato de Jordi Torres, 144, Matteo Ferrari, 136, Hector Garzó, 90. Hector Garzó e Randy Krumenacher, 98 pontos. Mattia Cazadei, 89. Eu quero ver isso aqui.
O Eric é sexto.
É?
71 pontos.
71, sim.
A Maria Herrera tá na 18ª posição.
É. Tem mais pontos. Pelo menos tem mais pontos que a Ana Carrasco, né? Que morte horrível.
Não. Só corre 18 motos na.
Não, ia falar que morte horrível é a Ana Carrasco, né?
Não. Coitada, a moto dela. Não tem como. A moto é muito ruim. E tem quase 30 pilotos na Moto 3.
É. Ah, mais uma coisa também, mais uma característica também do jogo oficial da MotoGP. Se você pegar, até ano passado, quando você resolvia pegar uma equipe própria para competir, você só tinha você competindo. Quando você pega uma equipe própria agora no Moto 23, você tem você e tem mais um piloto. Ah, e fora os desafios também, né? Que tem que o jogo vai te dando. Que é você derrotar alguns rivais. Quer dizer, o jogo virou uma mistura de do modo carreira do NASCAR Heat com o Super Monaco GP. Com a diferença que o Super Monaco GP você não pega a moto do coleguinha quando você ganha ele, né?
É. Enfim, as duas categorias, quer dizer, as quatro, né? Moto GP, Moto 2, Moto 3, lógico. E a Moto E retornam em Silverstone, dia 5 de agosto. É hora de férias para eles. Isso. Nossa, Rodrigo, por que tanto? Porque teríamos o Grande Prêmio do Cazaquistão.
Dia 9.
Seria a prova que antecederia as férias. Mas não vai ter. Como o Kimi Ring está praticamente abandonado, mal construído e já está abandonado, então vamos curtir as férias. Mais de um mês, olha que maravilha. A Fórmula 1 dá duas semanas no máximo. É a MotoGP.
Não, tá dando um mês. Tá dando 3-4 semanas.
Ainda bem, né?
É.
Vamos pra próxima.
E vou te falar, Rodrigo, a pista de Sokol é meio chatinha.
Tem cara mesmo de ser uma pista chata. É. Vamos pra próxima.
Ah, tem mais ainda?
Tem. O principal desse fim de semana, a Fórmula E.
Ah, tá.
E agora, qual que é a vinheta da Fórmula E?
Esqueceu.
Não é que eu esqueci, aqui só aparece escrito Fórmula. Tá, já sei qual é. Vamos lá.
Fórmula E.
Eric.
Vamos lá.
Temos um novo líder no campeonato. Sim. Antes da gente mostrar os melhores momentos, vamos ouvir o que os... Tanto os três postulantes ao pódio e... Tantos postulantes...
Pode mostrar?
Oi?
Pode mostrar?
Pode.
Então mostra.
Vamos ver o que eles... Pessoas, não admito ninguém me xingando porque as legendas do Nick Cassidy vão aparecer em espanhol. Só recebi em espanhol da mídia da Fórmula E.
É o que tem pra hoje.
E eu não consegui traduzir, não tive tempo de traduzir e tava sem saco pra traduzir. Então depois vocês vão pausando o vídeo e vão tentando entender o que ele falou. Vamos pro mais importante. Ouvi-los.
coming from 10th to 1st.
Damn, that's cool, man.
Only in Portland or everywhere in Formula E?
Nah, just America's been good to me. Got my first win here in New York, and now to win here again this year is so cool.
What happened? I mean, what was the reason of winning today for you?
Don't know, man. Just, don't know. It's a blur.
The falling. Actually, it was a great racing, and all the action was towards the end.
Yeah, yeah, I hope everyone enjoyed it. It's stressful at times in the car. You're like, holy shit, man, holy, you know, it's a lot goes on, but it's cool.
Yeah, you know, it's been a really good day. Pole position, P2, and, you know, leader of the championship. So we can't be too unpleased, but ultimately I really wanted that win today. I felt like there was a few things which went against us, just at the worst time with the safety cars and stuff like this, and that cost us. But nevertheless, 18 points and 3 points for pole, so we can be pleased. We've travelled a long way to get to this race and to come home with another podium, 5 in a row now. It's pretty impressive.
2 more series to go, but 4 races to go.
It's a long way, really. Like, 4 rounds is a lot of, 4 races is a lot of points. It's well over 100 with all the qualifying and stuff like that, so it's going to be a really challenging part to the end of the race, but the end of the season, but I'm confident we can do it.
Bem, uma corrida boa, uma corrida positiva. Foi pena, achei que passei para a frente, para primeiro lugar, demasiado cedo, e acabei por sofrer um bocadinho com a energia bem no final, nas últimas 2-3 voltas. Liderámos imensas voltas, mas pronto, um pódio é positivo, um terceiro lugar, e espero que seja agora o início de criar aqui um bom momento de bons resultados, e bora, vamos para a próxima.
Sem dúvida, depois de largar em 13º e terminar em 7º, fazendo agora 6 pontos para a Mahindra, foi um bom resultado. Eu fico feliz de a gente poder ter executado a corrida de uma forma boa e sem nenhum erro. E a melhora do carro, eu acho que a gente evoluiu o carro bem, a gente trabalhou duro para melhorar o carro e aos poucos a gente está evoluindo. Acho que a gente ainda consegue cada vez mais estar próximos dos líderes.
Bom, a corrida foi das melhores sessões que eu tive aqui em Portland. O que realmente decepcionou foi as sessões de treinos livres e o qualifying. Eu não tinha um ritmo, não consegui extrair nenhuma performance do carro. E durante a corrida, pelo menos consegui lutar ali pro top 10, momentaneamente fiquei até em quinto. Mas no final das contas faltou uma comunicação mais eficiente entre eu e meu engenheiro. Os líderes aumentaram o ritmo, elevaram o ritmo da prova, muitas pessoas me passaram e a gente foi meio que ficou moscando ali. Perdemos muitas posições e não deu para recuperar depois. Uma pena, espero que em Roma, em Londres, que são circuitos de rua, a gente consiga fazer um resultado melhor.
Eric,
ficou moscando, adorei o termo.
Genial, deixa eu passar duas coisas primeiro.
Uhum.
Vamos lá.
Vamos lá.
Quer três coisas. Primeiro, o Diego Bustos, sempre fazendo um brilhante trabalho. Ele que entrevistou os... Já falei isso, já falei que eu sou fã do trabalho dele.
Cara, eu achei...
Segundo lugar, Nick Cassidy não gosta muito de dar entrevista, pelo visto, porque ele balbucia três coisas e vai embora. Quer se livrar logo. E terceiro, o modo ataque tem que ser revisto. Ele tem que ser revisto de alguma forma. Por dois motivos. Primeiro, se o safety car entra na pista, na minha opinião, tinha que pausar o tempo do modo ataque. A não ser que o piloto pegasse o modo ataque durante o safety car. Aí tá contando. Mas se ele pegou antes, tinha que pausar.
Sim.
Na minha opinião.
Sim, sim, sim. Faz sentido.
Outro motivo. Muitos pilotos não puderam acelerar tudo no modo ataque.
Nossa, olha isso. O cara quase apendurado.
Foi o Fenestras. Ele deu na traseira do companheiro de equipe, do Nato. O Nato foi vítima disso. O Nato tava andando bem. Quando ele pegou o modo ataque, o engenheiro, não, tira o pé. Poupa energia. Pô, mas tô com modo ataque. Poupa energia.
Ué?
Então alguma coisa tem que ter. Ou uma potência extra que você vai usar só no modo ataque. A pancada do Nico Miller. Olha ele lá atrás, perdido. Quer um pontinho preto na grama de Portland? Nico Miller. Olha lá. Ihu, bum, bateu forte, viu? A gente brinca porque ele saiu inteiraço do carro. Mas ele bateu forte. Cassidy tava liderando a prova. Olha o da Costa em segundo. A confusão lá atrás, já bicos sendo quebrados. Pascal Wehrlein fez uma corrida terrível.
Cara, ficou uma... Assim, essa corrida tá zoneada pra caramba.
Eu adorei, eu achei sensacional. Vai muito,
não,
eu vai
também, muito... achei do caramba.
Vai muito de encontro com o que o Rômulo diz. Funcionou muito na Fórmula E. Mas funcionou até demais na Fórmula E. Só o Rômulo, ele comenta uma coisa, que tem que correr em pista de rua porque é tradição. Na verdade, não é tradição, Rômulo. É uma proposta da categoria, levar para as cidades. Eles têm um propósito. Claro que é importante ter pista de rua, é muito importante. Mas já ficou provado que aquele problema que eles tinham antes, de que não dava para colocar em autódromo porque era muito... Como é que se diz? Tipo, aconteceu igual aconteceu com Valência.
Sim.
Que os pilotos chegaram no fim sem bateria nenhuma, porque é um circuito mais rápido, não dava pra frear tanto. Isso já ficou provado que é meio neutralizado, porque a corrida no México foi muito boa e a corrida de Portland melhor ainda.
É.
Então dá. Olha o Jake Dennis, ele foi pra cima, já na prorrogação.
Uhum. E Mônaco nem se fala, né?
Não, mas Mônaco é rua, né?
Sim, Mônaco, assim, Mônaco, eu digo Mônaco no sentido de ser uma pista nível Fórmula 1, saca?
Sim. Não, mas isso aí já tá provado. Eu mesmo já falei aqui uma vez. Não tem problema nenhum a gente começar a considerar o vencedor do GP de Mônaco da Fórmula E como postulante à Tríplice Coroa.
Ué,
Fórmula 1 quer se livrar da categoria, tchau. Tradição não vai faltar. Ó, o da Costa reassumindo a ponta. Parecia que ia...
Foram mais de 400 que estão na passagem a corrida toda.
Sim. E aí o Nick Cassidy voltando pra ponta. Sensacional. Como eu falar que não gosta das corridas em Portland na Indy, mas na Fórmula E a corrida foi espetacular. Aí o Leandro... Tem tecnologia suficiente para tirar essa coisa de Super Mario Kart? Concordo. Acho que não faria falta em questão de ultrapassagens. Os carros conseguem pegar um vácuo muito bom. Aí a vitória do Nick Cassidy. E essa ultrapassagem na última volta, na última chicane do Jake Dennis, foi o que deu a ele a liderança do campeonato. Leandro fala que tem que voltar a Puebla. Não, a corrida foi ótima, menos pelo fato que o asfalto estava se soltando.
É, só foi isso, né? Ele, de repente, acho que isso que era Mario Kart lá, né?
É, o asfalto todo soltando. O Verne perdeu uma corrida e um título lá por causa disso. Se eles asfaltarem direito, dá pra voltar. Corridaça. Impressionante. Brilhante. Lucas de Graça finalmente voltando a pontuar. Tinha pontuado só no México, volta a pontuar. Falei aqui dos problemas que a... Os problemas que a Penske enfrentou. Caramba, não foi o fim de semana da Penske mesmo, né, Eric? Punição na Fórmula E, punição no IMSA. Só faltou na NASCAR.
Parabéns. É, mas em compensação, o Blaney arregaçou, né,
É. Se recuperaram bem na prova. Foi uma corridaça, foi impressionante. Acho que de todas as provas em circuito misto, essa foi a melhor. Em circuitos permanentes. Foi a melhor da história da Fórmula E, na minha opinião.
Sensacional.
Porque as outras provas em circuitos permanentes tiveram momentos pontuais espetaculares. Não chegou perto de ter um monte de gente, seus pilotos fazendo isso aqui, ó, toda hora na classificação da prova, porque ele passava um monte ou ficava pra trás ou passava um monte. Enfim. Leandro comenta até a respeito da acusação de scam por parte da Penske. Falei isso no React. Eles foram punidos nos treinos, largaram os dois os boxes, porque foi detectado que eles tinham uma tecnologia capaz de ler os dados de outras equipes através de scanner. Olha que bagulho bizarro.
Que troço insano, velho. Como assim?
Dona Penske, Dona Penske. Classificação, Eric.
Deixa eu abrir aqui. Eu vou te falar, cara. É bom que ele tinha ele no zip-zop também ali. Né? Porque se for essa aqui, cadê? Caramba. Classificação que tá aqui marcando. Dia que deu 154, cast 153, Rodrigo!
É. Não falei, se não fosse a ultrapassagem do Denis em cima do da Costa, o Cassidy era líder de novo.
Olha isso, gente. Olha isso. Vamos lá.
Faltam duas etapas.
Verlaine não vai nem falar mais nada.
Não, o Verlaine tava bem. É, nessa prova ele foi muito mal. De repente em Roma ele ganha duas e volta pra liderança. É que tem que ter foco agora, né?
É.
Porque o da Costa já chegou no pódio.
Vamos lá, nós temos Verlaine 138, Mitieva 122, Verne 97 pontos. Verne não. Assim, já começa o pessoal a ficar fechado o grupo de quem pode ser campeão. Lucas de Graça não vai ser com 24 pontos, mas nem a pau.
Não.
Sete câmeras com 10 pontos do lado embaixo, nem a pau também.
Nem a pau.
É? Próxima etapa, a 13ª a próxima etapa no dia 15 de julho, a etapa de Roma. Depois, 16 de julho, Roma também, obviamente, as duas últimas rodadas duplas dessa temporada. 15 e 16 em Roma e 29 e 30 em Londres, lá no Excel. Excel London. As duas provas patrocinadas pela Hankook, ninguém perguntou.
Patrocinada por quem?
Pela Hankook.
Ah, tá.
E a fornecedora de pneu pra categoria. Né?
Sim.
E que
mas
mais
sabe uma coisinha, Eric?
Ah.
A pontuação que estava no WhatsApp não entrou.
Não tá
atualizada, você sabe por quê?
Pra
gente poder falar da punição ao Sunbird. Tomou 5 segundos de punição.
Ah, teve isso também, né?
Teve, porque senão ele terminaria em quinto e o de graça teria sido oitavo. E toda essa diferença de pontuação do Verlaine, próprio de graça, estaria desarrumada. Mas ele foi punido. E você vê, 5 segundos, ele caiu de quinto para 17º.
Nossa.
Você vê o nível. Foi a corrida com a maior quantidade de ultrapassagens da história da Fórmula E.
Foram 400 e...
460.
400 e quanta?
462. 63. A Mahindra tá devagar e a Nil só lamenta. A Mahindra já mostrou alguma coisinha, né?
Uhum.
Ou seja, a Fórmula 1 só vai decidir em Londres? Sim. Só em Londres. Pelo menos, né, Carlos? Uma categoria que termina na última prova. E o Romulo, a Nil na Fórmula 1, equipe que não sai do lugar. Vamos ver daqui pra frente. A Nil tá pensando em fornecer chassi. A gente vai fazer esse andar primeiro.
É.
Enfim.
Apesar de que o chassi é um só, né?
É. Trem de força, né? Melhor dizendo. Eric, saiu o calendário 2024 da Fórmula E. E nós vamos ter a estreia de Tóquio.
Eu ia falar que ninguém perguntou, mas deixa quieto, né?
Não, eu tô falando. Ah, é importante,
não,
cara.
Aliás, pra 2024, só cabe mencionar o seguinte.
16 de março.
Hã?
16 de março.
Além disso, primeiro, as únicas duas vagas fechadas no momento, Buemi na Envision e Jack Dennis na Andretti, né? E as corridas que estão planejadas para a próxima temporada, que ainda marca 23 e 24, mas é só 24, gente. Não sei por que eles estão com essa palhaçada de querer botar tipo 23 e 4. Não, gente, é 24 só, porque se a temporada. Se a temporada começa em 10 de janeiro, que já é 24, não tem necessidade de botar 23 e 24. Né?
Concordo com o Leandro. Botar Tóquio à noite pra gente assistir
aqui de manhã. É uma boa, vamos lá. Vamos lá, são 17 etapas pra próxima temporada. Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu disse 13 pistas diferentes. A temporada abre no dia 13 de janeiro, no Hermanos Rodrigues. E depois vem 26 e 27 de janeiro, em Diriá, no circuito de Riad. Depois tem 10 e 24 de fevereiro para definir ainda. Não sabemos ainda onde que vai ser.
Pode ser Hyderabad e Cidade do Cabo.
Uhum. Até os Hot Wheels daqui de casa andam mais canil. Tá que porra. É.
Aliás, eu concordo.
Aliás, não, Rodrigo. Mas, deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui, ó. E lá... Não, nesse aqui não. Eu já peguei o carrinho errado. É esse aqui que eu... Esse aqui! Esse aqui. E esse aqui também. Bobear até esse carrinho de plástico aqui, que você pega naquele balão gigante que estoura, que vira decoração de festa, anda mais que o carro da Nio. Até o cachorro do Mario andando de kart.
Eu ia falar isso.
Ele anda mais que a Nio.
O Yoshi anda mais que a Nio, mas com certeza.
Porra, carinho. Vamos lá, volta pra cá. Só pra vocês poderem ver a camisa aqui do Valentino que eu ganhei de amigo oculto, do lado do cunhado. De um dos irmãos da Janai, que não fazia a menor ideia do que ele sabia que gostava do Valentino. Vamos lá. 16 de março, também conhecido como o dia seguinte do aniversário da Janai. A etapa de São Paulo. Dia 30, ainda em março, a etapa de Tóquio. Que na verdade seria Tokyo, mas isso não vem ao caso. Depois vem 13 e 14 de abril, a etapa dupla de Roma. 27 de abril, Mônaco. 11 e 12 de maio, Tempelhof. 25 de maio, está em aberto. Tem outra etapa que pode encaixar ali também. Tem algum palpite aí, Rodrigo?
Por enquanto, não. Mas tem um monte de cidade querendo entrar.
Será que outro em Indonésia?
Oi?
Indonésia ou Índia, não sei.
Não, Indonésia. Não, a Índia, se entrar, vai ser lá pro começo. Mas tem a etapa de Jakarta.
Ah, é. Que não apare... Ah, não, que... Ah, é, que já tem. Que é a próxima proposta. Dia 8 de junho, mês 6.
Ah, tá. Já estranhando, porque eles estavam confirmados. E não tem sei. Ainda a possibilidade da etapa canadense, né? Que era pra acontecer em Vancouver e não deu certo esse ano.
Mas vai ter... será que eles vão tentar ano que vem?
Vão tentar ano que vem.
No mesmo traçado do Vancouver Clássico?
Não.
E é o que dá pra fazer ainda.
Não.
Mas dá pra fazer ainda.
Mas vai ser, não. O circuito já tinha sido indicado. É um pedaço ali do Concord Place.
É no entorno, vai ser no entorno, não vai ser no entorno do BC Place?
Vai.
Então. Aí vem. 8 do 6, Jakarta. 29 do 6, Portland. Chegou a ficar pelo visto. E encerrando o campeonato nos dias 20 e 21 do mês 7, a etapa de Londres, lá do dentro do Excel London, que é, eu acho sensacional a etapa de Londres, velho, que é dentro, que a largada é dentro do pavilhão, velho.
É. Vai ser bacana a temporada do ano que vem. Mas ainda sonho com um campeonato em que todas as provas sejam duplas.
Um dia, né,
isso vai acontecer. Um dia acontece. Eric, vamos pra parte final. Só pra gente falar, você já viu as postagens lá, queridos ouvintes, sobre o Sexta Marcha, as outras provas que nós tivemos nesse fim de semana, mas cabe a gente passar dois destaques. Vou começar contigo, Eric, que você bota como destaque.
Tá, vamos lá, eu tô vendo aqui, pelo que eu tô vendo aqui, vou até abrir outra aba aqui. Vamos pistolar. Porque a pessoa não tem mais nada pra fazer em casa. E o cara resolve continuar brincando de rally. O cara já entubou tudo que tinha que entubar. Ainda assim, o cara vai continuar brincando de rally. E ganha.
E quando é no Quênia, mais ainda.
É. O Rally Safari.
Thierry Neuville e Martin Wydeg foram punidos no, na classificação final. Eles tinham terminado lá para frente. E com o resultado, eles caem para quinto no campeonato. Também irregularidades técnicas.
Sim.
Não muda o líder, que continua sendo o Cali Rovanpera.
Não, o do campeonato. O Rovanpera e o Yuri Raltunen são 139 que eles estão.
Exatamente.
O Novi, o Martin Novi, o Ida Egg, está com 102. É o fim, Elvis Scott Martin 98. Mas a etapa do Quênia, do Rally Safari. Ogier, Sebastião Ogier e Vicente Nandé venceram.
O Novi e o Ideg não estão mais em segundo.
Ah, não?
Por causa da punição.
Ah, tá. E quem tem. Quer dizer, então.
Elfin Evans e Scott Martin subiram para segundo, não lembro de cabeça a pontuação. Ogier e Landé em terceiro.
Vamos verificar aqui. 2023 WRC. Vamos verificar.
Eles tomaram aqui para a punição.
Vocês que estão aqui acompanhando, nós temos aqui o Rovanpera com 140, Elfin Evans 99, Sebastião Ogier está em terceiro com 98.
Sim. E sem correr todas as provas.
Empatado com o Otitanak.
Mônaco na Fórmula E também se adequa à tríplice coroa, que chama de quadrado mágico. Nürburgring de 500 no Le Mans. Cara, Nürburgring é legal, mas tinha o seu charme. Botar duas provas de 24 horas, aí é...
É de correção. Tanak e Järvioja.
Hoje eu, cara do Safari, ele manda e desmanda lá. Sim. Aliás, a cena clássica do fim de semana que foi o Otitanak. Mandando bala e encarando um monte de zebra na frente. Zebra mesmo, tá? Não é zebra de Fórmula 1. Leandro pergunta quando começa os sertões. Agosto. Mas não sei a data ainda. A gente avisa, claro. Eric, vou pro meu destaque agora.
Como vai?
Porque teve etapa da Fórmula 1 Academy. E a Hamda Al-Kubaisi tá chegando. Engraçado que a irmã dela é mais famosa na Arábia Saudita. Foi a primeira pilota do país a aparecer, a brilhar, a ganhar corrida em categorias de base. A Randa venceu duas e começa a colar na liderança do campeonato. Ela está a 5 pontos da Marta Garcia, que segue na primeira posição. Fim de semana muito positivo também para a Lena Biller, que foi ao pódio nas 3 provas e sobe para a 3ª colocação no campeonato. Tá bom demais. Esperamos ano que vem só que tenha a transmissão, tá?
Ô, Rodrigo. Respondendo a pergunta que deixaram aqui, 11 de agosto.
Não é ramo tão feio.
Petrolina começa em 11 de agosto na cidade de Petrolina e chega no dia 19 de agosto na Praia do Preá, no Ceará.
Ou seja, muito chão. Já imaginaram hoje ser campeão em 2023 sem disputar todas as corridas? Olha, pode acontecer. É que o Rovanpera tá num degrau acima do resto do povo.
Ó, a quem interessar possa. Vamos lá. O prólogo. Eu não era pra passar, mas eu vou passar. Danas. Não quero essa porcaria aqui. O roteiro completo aqui. O prólogo em Petrolina, dia 11. Primeira etapa, Petrolina. Petrolina, dia 12, são 246 quilômetros. Dia 13, ainda não vai sair de Petrolina. Dia 13, vai até o Raso da Catarina. 14, finalmente eles saem de Petrolina e vão para Xique-Xique, na Bahia. Dia 15, eles voltam para Petrolina. Dia 16, vão para Crato, saem de Petrolina e vão para Crato, no Ceará. 17, vai de Crato para Sobral. 18, Sobral para Cruz. E 19, eles fecham, né? Eles fazem um trevinho aqui, cara. Eles fazem um trevinho aqui no Volta de Petrolina, vai para Bahia, tal, que doideira. E aí no último dia, dia 19, eles vão, saem de Cruz e vão, quer dizer, continuam na cidade de Cruz, só que eles vão para lá para Praia do Preá, que é onde o rally encerra.
Sensacional.
Vamos lá.
Como sempre, um baita rally. Carlos Fonseca adivinhou, como sempre, como sobe essa musiquinha. É que tá na hora de partir. Romulo já deixou o abraço por aqui. Leandro Fausto feliz. Pernambuco terá 2 etapas. Carlos Fonseca é a Fórmula Petrolina.
É.
Cara, tinha uma razão pra escolher em Petrolina pra começar o rally, mas eu não me recordo agora. Prometo pesquisar e trazer um pouco mais perto. Pessoas, mais uma live encerrada. Eric, esse fim de semana, personagens e lembranças serão em duas rodas.
Tipo?
Tipo? Um tricampeão que poderia ter sido tetra facilmente se não tivesse se arrebentado e condenado a viver o resto da vida numa cadeira de rodas.
Na moto?
É.
Não lembro. Eu sou muito ruim nessas pistas, Rodrigo.
Nem se falar que é americano?
Caraca.
Queridos ouvintes, nosso personagem de terça, nosso personagem de amanhã, já preparem o vídeo. Será este aqui que o Rômulo Barone acabou de escrever.
É, eu tava falando já dele, velho. Puta merda, não lembrava.
Wayne Rainey. Que infelizmente não fosse aquela queda em Missano, poderia ter sido muito mais vezes campeão. Cara, Rômulo, ele não ficou paralítico, ele ficou tetraplégico e deu sorte de conseguir mexer os braços. Porque geralmente tetraplégico é do pescoço pra baixo. Ele só ficou do tórax pra baixo. Ele consegue mexer os braços e a cabeça. O que permitiu a ele, inclusive...
Mais focamente o que eu quero o Frank Williams, né?
O Frank Williams
foi dado como tetraplégico.
Não. No caso dele, ele poderia mexer. Acho que a lesão dele foi um pouco mais séria. Então, quer dizer, ele mesmo sendo paralítico, ele não conseguia mexer, porque aí já era bem... coisa bem frágil. E o Frank Williams sempre foi franzino, né? Isso pode levar um pouco em consideração isso também.
Frank Williams, o Frank, quando eu cato várias crises, ele era tetraplégico. O Frank era tetra.
Sério? Eu não sabia disso. Enfim. Isso permitiu, inclusive, ao Wayne Rainey andar de moto depois. Em eventos, tudo, ele conseguia andar.
Inclusive, em 2020... É spoiler isso? 22? Que ele andou em Goodwood?
Não, mas eu falo isso no vídeo.
Hã?
Eu falo isso no vídeo, mas não, não é spoiler, não.
Ah, tá.
Então, todo mundo sabe.
Ah, tá.
Porque não vai indicar que eu quero todo mundo lá comentando. E na quinta-feira... A volta perfeita da MotoGP. Que foi uma sessão de classificação que fez o Mick Doohan calar a boca de todo mundo, que ainda ousava criticar ele. Ele já era tetracampeão. E, enfim. Vocês vejam. Vambora, Eric.
Mas só vai ver o texto, porque as demais a gente não pode mostrar, né?
Mas pode ver foto.
É Dorna!
Mas pode ver foto. Enfim. Pessoal, grande abraço para todos vocês. A gente volta. Ai, eu esqueci de fechar a janela primeiro.
Esqueceu o quê?
Não, a janelinha do vídeo aqui. A gente volta na sexta-feira com o nosso aquecimento. Amanhã tem o personagem de terça, o Wayne Rainey. Quinta-feira tem a lembrança de quinta com a volta perfeita, que o Mick Doohan fez em Assen. E é isso. A gente volta... com a live de sexta, no aquecimento. Uma grande semana para todos vocês. Um grande abraço a todos. E vamos que vamos, pessoal. Até a próxima. Tchau.